Bom, então, vamos lá, começando o nosso segundo podcast do Cautium Podcast. Muito obrigado a você que acompanhou o primeiro, que viu o primeiro, deu feedback lá na página, achei show de bola. O primeiro que a gente fez, eu, o Wagner William, administrador do Cautium em matéria lá no Twitter, fiz junto com o Caio. Hoje o Caio não vai estar aqui, mas eu vou estar com um convidado muito especial. Agradecer ao Mercado de Itália, que estava com a gente no último podcast. Um parceiro muito forte da gente, mandar um abraço para ele. Espero que ele esteja ouvindo. Agradecer também pelos 1000 seguidores no Twitter, cara. A última vez que a gente gravou, a gente tinha nem 400, 500 ainda. E a gente cresceu muito rápido, ainda bem. E agora com a Band, provavelmente vai voltar a transmitir o Campeonato Italiano. Tendência a crescer cada vez mais e cada vez mais levar conteúdo bom para vocês. Siga a gente lá no Instagram também, @cautimatéria. Eu vou apresentar logo o nosso convidado, porque o cara é famoso. Estou há 3 meses tentando gravar com ele. Rafael, tudo bom, Rafa?
Opa, Wagner, tudo bem, cara? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem também, né?
Tudo tranquilo, graças a Deus. Se apresente, por favor, para quem não te conhece.
Bom, eu me chamo Rafael Marques Oliveira, eu sou analista de desempenho em futebol. Aqui a apresentação ela é um pouco diferente, eu acho, né, nesse teu convite, porque... Além de me apresentar como alguém que trabalha, né, como um profissional de futebol, e preciso me apresentar como alguém que acompanha o futebol italiano com certo carinho, com certa paixão, né? Eu estava te ouvindo falar aí, falando que a Band vai voltar a transmitir o futebol italiano, né? Eu não estou mais no Brasil agora, mas eu me lembro muito do período em que a Band transmitiu o campeonato italiano. Era uma forma de nos dá, né, a nós, os pobres mortais, a possibilidade de assistir um campeonato europeu de qualidade. Acho que isso influenciou muito a nossa geração, né? Bom, mas nossa. Eu sou analista... eu sou analista de desempenho em futebol. Moro em Portugal hoje, né? Moro na cidade do Porto, faço mestrado aqui na FADELP, Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. E, inclusive, um dos jogadores do time em questão que a gente vai tratar faz parte da minha pesquisa de mestrado. E, bom, vai ser um prazer demais trocar essa ideia contigo.
Bom, então o tema, para quem pulou o título, não gosta do título, é o que esperar do Milan, ou o Milan 2021, ainda não decidi qual é o seu título. E é importante falar, né, Rafa? Eu, na Itália, o time que eu mais tenho carinho é o Milan, e você é torcedor do Milan. Então, se a gente criticar aqui, falar alguma coisa que o pessoal não gostou, não tem nada a ver que ninguém que gosta do clube. Nós dois, a gente gosta do clube, o Rafa mais do que eu até. O Rafa tá fazendo a tese de mestrado dele, né, Rafa? Você acompanha bastante o Milan.
Sim. O Léo Duarte, né, o zagueiro do Milan, foi um jogador que entrou na minha amostra, né, para explicar pro pessoal. A minha dissertação de mestrado nesse momento tá no seguinte ponto, né? A gente tá avaliando o nível de influência que um atleta brasileiro tem, que sai da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, passa a ter, quando eu falo influência, eu falo influência no jogo, né? Influência nos aspectos táticos do jogo. Passa a ter quando ele vai para o futebol europeu, para uma grande liga europeia. A gente está verificando, na verdade, se a influência dele no coletivo aumenta ou diminui. E aí, no nosso recorte, né, na nossa amostra, quando a gente selecionou a amostra, o Eduardo entrou, né, por ter saído do Flamengo e ter ido para o Milan. Então, eu tenho acompanhado tenho acompanhado bem o Milan. Muito também para tentar ver o Eduardo jogar. Mas apesar de não estar jogando tanto, né, não tá tendo tanta oportunidade, mas, ou seja, tem um lado torcedor, né, tem um lado de acompanhar o Milan porque eu gosto do clube, porque eu tenho um carinho, um amor pelo clube, e também tem um lado do profissional, né, do acadêmico, e tentar acompanhar para perceber, para tentar fazer ali as análises de desempenho do Léo Duarte.
Machucou também, né, teve uma lesão meio séria.
Ele machucou, né? Ele teve uma condição física ali que impediu que ele tivesse sequência. Quando jogou, né? Quando teve oportunidade, não conseguiu desempenhar na plenitude daquilo que são as suas capacidades. Acho que é normal, é natural, um período de adaptação, ele é jovem, né? É uma posição que você amadurece um pouco mais tarde, né? O zagueiro naturalmente ganha mais... É muito raro você ver uma situação com um zagueiro muito jovem já se torna titular e se torna incontestável na carreira, digamos assim, né? O De Ligt está aí também para é uma prova disso, né? Como apareceu muito bem no Ajax e oscila muito num contexto diferente. Então, é natural que o jogador dessa posição só consiga sua titularidade de fato, só consiga se firmar de fato num contexto competitivo muito alto, num clube muito grande, com pressão, com todos os elementos que a gente sabe que o Milan tem, com a idade mais tarde, né? Mais lá para os 26, 27, né? Para ele se firmar de verdade, se tornar um pilar de verdade. Principalmente o Milan com o histórico de zagueiro que tem, né? Então é uma posição que ainda tem uma pressão adicional. Então, nesse sentido, né, eu acho que é natural a oscilação dele. Ele vai precisar ter paciência e se calhar no
acabou
futuro.
De sair do Brasil também, né? Uma cultura totalmente diferente. Um modo de viver
uma cultura diferente. A gente tava tocando muito no ponto de adaptação ao contexto do campo e bola, né? Mas esse ponto que tu tocou também é importantíssimo, né? Adaptação à cultura, aos costumes, ao clima, né? Isso realmente faz muito você sair de 40 graus do Rio para pegar, sei lá, 2 graus. O Milão foi a cidade que foi o lugar da minha vida onde eu mais passei frio, cara. É muito frio ali, absurdo.
A gente tava comentando, né? Itália mais pro sul já é mais frio do que o costumeiro que é na Europa.
Tem uma questão ali de Milão especificamente, que fica próximo dos Alpes, né?
Isso.
E como tá próximo dos Alpes ali, fica bem mais frio. É muito frio, cara. Eu tive lá em dezembro, um pouquinho antes da pandemia estourar. Foi o dia que eu passei mais frio na minha vida. Eu fico imaginando para um cara que saiu do Rio de Janeiro. Eu saí daqui de Portugal, né? Já tava frio. Mas imagina, o cara que saiu do Rio de Janeiro, um calor de 40 graus, pegar uma situação de menos 4, menos 5. Complicado.
Complicado mesmo. Então, vamos começar a falar aí o tema do nosso podcast. Vamos primeiro fazer um pequeno resumo, né, do que foi o Milan nessa temporada. Bom, no começo da temporada, a diretoria, que para mim, na época, foi um excelente negócio, negociou, né, a punição do fair play financeiro. Deixou de participar de competições europeias nessa temporada, visando uma Champions, né? O planejamento, né, da diretoria do Milan era fechar entre os 4 primeiros. A gente pode falar que não deu certo, mas tem vários fatores juntos também. A temporada começa com o Gianpaolo. Ele tem 7 jogos, 3 vitórias e 4 derrotas. E aí ele é mandado embora e vem o Pioli, que vai ser um nosso principal assunto, provavelmente. Não quero pegar muito nessa temporada que passou, vou falar mais da próxima. A gente não tá aqui pra tentar fazer previsão, tá aqui pra falar que, nossa, vai acontecer tal coisa. A gente tá aqui pra, tanto eu como o Rafa, como a gente tá falando de futuro, né, principalmente no futebol, é importante a gente colocar aqui, tudo que a gente vai falar, a gente não tá tentando prever nada, a gente não tá tentando, como posso falar, tentando...
Adivinhar, né?
Isso mesmo. A gente não tá tentando prever o que vai acontecer no campeonato. A gente só tá falando o que a gente acha, o que a gente pensa e se vai acontecer ou não, aí é o futuro. E bom, provavelmente a base vai manter da equipe do Milan, né? Então a gente tem uma pequena noção de como o time deve começar. O Tonali, que eu não acompanhei tanto assim, mas pelo que eu vi é um cara interessante. Ele também logo menos vai estar aí. Já tá muito bem encaminhado, né? Falta só fazer os exames médicos e assinar o contrato. Mesmo cenário pro Brian Diaz, se eu não me engano, ele já até assinou hoje. Ainda não
assinou hoje.
Assinou, né? Então, o Brian Diaz, que eu... Bom, o Tony ali eu não acompanhei tanto. É difícil ver jogo do Brest, era difícil, né? O time era muito desorganizado, muito fraco, digamos assim, né? No contexto de competitividade mais alta. Mas o Brian Diaz eu vi só alguns momentos, eu gostei um pouco dele, acho que ele pode agregar. Mas vamos falar principalmente daquilo que me incomodou bastante, Rafa. E aí eu já vou passar o microfone para você vem com uma visão mais profissional que a minha. O Pioli, cara, as ideias dele, né? Teve todo aquele processo com o Rangnick, no final acabou não dando certo, mas era tanto eu como você, né? A gente via como treinador melhor que o Pioli, tem ideias mais claras, né? Eu acho que o esquema do Pioli que me incomoda bastante é que a capacidade individual acaba sendo mais necessária do que realmente a intervenção dele. Não sei se você vai concordar comigo nesse ponto.
Sim, concordo. Eu acho que o Pioli é a representação da falta do projeto. Eu fico com essa sensação, assim. Na medida que o Milan troca de treinador no meio da temporada, né? E o Pioli não era o treinador dos sonhos do Milan no início da temporada. E a gente vê que o Milan termina a temporada e renova com o Pioli, né? Abre mão num projeto que parecia fazer mais sentido com... Não sei pronunciar o nome dele lá, com o alemão lá do...
Rangnick.
Rangnick.
É brasileiro, é alemão. Rangnick.
Rangnick. Então, com o Rangnick lá, o projeto me parecia, né, a ideia pelo menos me parecia projeto, né, me parecia que tinha um começo, meio e fim, me parecia que tinha um método, me parecia que fazia mais sentido, né, tinha um corpo. E o Pioli, a sensação que eu tenho, que a manutenção do Pioli, inclusive, passa muito por isso, né, passa muito pela empolgação do resultado, passa muito pela forma como o Milan terminou a temporada, e que não significa necessariamente que é a forma que o Milan vai performar no ano que vem. Eu acho que é uma equipe que depende muito das individualidades, né? Ele tem algumas posturas que eu particularmente não sou muito adepto, né? Ele é um treinador que, isso aí é uma questão de gosto, de fato, é um treinador que intervém demais no jogo. Quando eu falo que ele intervém demais no jogo, eu não estou falando de intervir somente do ponto de vista de alterar o jogo, ou de alterar estruturas, mas ele é um cara que joga ditando as regras de ação, melhor, que está no campo ditando as regras de ação. O que que é isso, né? Aquele treinador que você vai fazer... Ele tá próximo de você ali, ele tá gritando, ele tá dizendo, e acho que com esses jogos, né, na pandemia, né, isso ficou mais claro, porque o estádio fica sem áudio, né, ele grita o que você tem que fazer, né? Ele dita o que você tem que fazer, quais são as suas regras de ação para aquele momento. Não gosto muito disso, porque na medida que ele faz isso, ele tá chamando a responsabilidade das ações do atleta para ele, né, se o atleta tomar uma decisão errada, se executar mal e executar aquilo que ele pediu, ele não tem como responsabilizar o atleta depois por o atleta ter atendido aquilo que ele pediu. E ele fez isso algumas vezes, né? Ele foi injusto muitas vezes com o Calhanoglu nesse sentido. Também foi com o
Paquetá, nossa senhora.
Paquetá. Com o Paquetá foi muito, né? Foi absurdo, assim. Mas, enfim. No... Então, a manutenção dele, para mim, simboliza, né, o Milan que viu uma direção, uma gestão de clube que viu o resultado acontecer. Mas não tem garantia, porque não tem performance, não tem desempenho, que aquele resultado vai se manter. Então, do ponto de vista estratégico, né, do ponto de vista de projeto, para mim faz mais sentido, faria mais sentido abrir mão do resultado que eu tenho hoje, mas não sei como eu cheguei nele, eu não tenho desempenho para o resultado que eu tive, porque, inclusive, o resultado que eu tive não atingiu os objetivos da temporada, né, como tu bem falou, o Milan visava uma Champions e não ficou próximo. Quando falou ficou próximo, é que ele não competiu de fato pela Champions. Eu não estou falando de
Isso,
pontuação.
exatamente. Não que ele ficou longe na
Não.
tabela, né?
Exato. É que você, em nenhum momento, você viu o Milan ali brigar segundo, terceiro, bateu lá em cima, se manteve 10, 12 rodadas ali, caiu um pouco. Você, assim, não oscilou no desempenho assim. Não foi, por exemplo, a Lazio mais. Mas ele sempre foi um clube que, se chegasse, seria surpresa. Se chegasse, seria uma arrancada, e ele abocanharia uma vaga no final da temporada. Mas não foi um time que esteve confortável, ou que passou rodadas ali em vagas ocupando vagas de Champions, né? Então, eu acho que nesse sentido, né, o Milan não atingiu o objetivo da temporada e manteve o treinador, que teve boa parte da temporada como treinador, como comandando a equipe, que não levou a equipe para o desempenho que precisava para atingir esse lugar. Aí ficou com a impressão, né? Ficou com a impressão final, digamos assim. Ficou com a impressão dos resultados finais, do contexto de fim de temporada. Eu acho, na minha opinião, pode ser muito prejudicial para essa tomada de decisão. Talvez fizesse mais sentido abrir mão desse rendimento que teve agora no final da temporada, apostar num projeto novo que tinha mais. Que podia dar errado também. Podia dar errado também, mas tinha mais
Com
corpo, tinha mais
certeza, sem
cara.
dúvida.
Mais cara de planejamento.
E quando o Milan começa, cara, começa a falar o nome do Rangnick, a impressão que passa é que realmente estava tendo um projeto, né? Realmente a diretoria estava pensando a longo prazo, né? Não estava, como a gente viu nos últimos anos, só pensando no curto prazo. Porque o Gianpaolo, ele vem, ele entrega uma Sampdoria que terminou ali na parte do meio da tabela para cima. Né, que para a Sampdoria foi um baita feito, inclusive nessa temporada caiu bastante. Brigou pelo rebaixamento, pelo rebaixamento é foda, né? Brigou para não cair. Mas o Gianpaolo também teve tempo e tudo mais, mas isso aí já é temporada passada, não vou focar muito nisso. Mas depois com o Gattuso, quando o Gattuso começa a ir bem, 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 eles pensam em renovar com o Gattuso, aí depois dá para trás, porque o time começa a perder, aí manda embora o Gattuso. Traz Gianpaolo, 7 jogos, perde, empata, praticamente ganhou 4 vezes, aí ele é mandado embora também. Aí vem o Pioli. O Pioli, até antes da pausa, né, ele tinha mais empates do que vitória, cara. Se a gente for puxar aqui o retrocesso, ó. Ele tinha 11 empates e 9 vitórias até antes da pausa. É muito pouco. E eu acho que o elenco do Milan tem jogador que é meio instável, né? Olha assim pro Çalhanoğlu, por exemplo. Não é um cara que alcançou ainda o um nível de regularidade alto, né? Eu vi muito... Não sei se você viu, Rafa, esse vídeo do Mourinho falando com o Dele Alli, né? A diferença entre um jogador que ele mantém a constância e aquele que oscila. Eu acho que o Çalhanoğlu ainda... é bem oscilante, mas tem um elenco muito bom, o Bennacer, que foi um dos melhores primeiros volantes da Série A. Tem o Kjaer, que eu gosto muito desse zagueiro, cara. Tem o Theo Hernandes. Tem o Ibra, né? Principalmente, até renovou agora. Vai jogar com a camisa 9. Pode falar, Rafa.
Eu tava assistindo o Al-Nafin do Tottenham agora há pouco, né? Engraçado falar disso. Eu acho que, assim, a gente tem aí, falando de jogadores mais propriamente, a gente tem uma ideia de desempenho desse contexto de fim de temporada que não dá para levar em consideração por tudo aquilo como foi, né, a pandemia e tudo mais. A gente tem uma avaliação do desempenho de alguns atletas que, ao meu ver, não são do tamanho do Milan, do meu Milan, né, digamos assim. Quando eu olho alguns jogadores jogando e a gente batendo palma para alguns jogadores, digamos assim, eu vejo o desempenho do cara, eu vejo que, pô, esse cara aqui num contexto competitivo mais alto, ele não joga. Isso me assusta um pouco, isso me deixa um pouco triste, né? Vou dar um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, do Çalhanoğlu, para pegar um exemplo, o Çalhanoğlu é um bom jogador, ele não é um mau jogador não, mas o Çalhanoğlu seria titular, por exemplo, num time de oitavas de final de Champions, num time de quartas de final de Champions, se calhar não. O Çalhanoğlu seria titular num clube grande na Inglaterra, seria um jogador importante, relevante em algum clube grande na Inglaterra, no Tottenham, no Arsenal, no Liverpool, no City, no... Não, se calhar não. Em algum clube espanhol, também acho que não. Então, assim, é um bom jogador, mas é o jogador que vai fazer o Milan dar o salto, é o jogador que vai fazer o Milan, ao invés de estar brigando ali pela última vaga da Champions, brigar pelo título e se calhar acabar numa vaga de Champions? Acho que não. Então, eu acho que a gente olha demais para alguns jogadores do Milan com respeito, respeito tem que ter sempre, né? Mas com admiração, com... um status de grande jogador, de bom jogador, porque ele é o melhor do contexto.
Carinho até, não é um jogador... né, carinho. O carinho, né? Porque ele decidiu alguns pontos pro Milan, né? Inclusive, nessa volta. Exato, decidiu, assim, com gols e assistências, num rendimento mesmo...
Aí já ele é o melhor do contexto, né? Ele é o melhor do contexto, mas o melhor do contexto não significa dizer que ele é o melhor para fazer o Milan mudar de patamar. Então, eu acho que ter essa clareza que esse jogador, ele até pode servir para mim agora, mas eu vou ter que abrir mão desse bom jogador para trazer um jogador melhor lá na frente, é fundamental. E não se agarrar, não se apegar a alguns jogadores que têm um desempenho. Cara, tem um jogador no Milan que me incomoda demais. Eu tô muito torcedor aqui, tô muito tesoura. Jogador no Milan que me incomoda demais, ele é capitão, cara, que é o Romagnoli. Ele é um zagueiro muito abaixo do nível competitivo, do nível mais alto competitivo. Ele é capitão da equipe. Como é que tu tira esse cara do time? Se tu tem um jogador como esse, que ele tá claramente no nível competitivo abaixo daquilo que é o mais alto nível competitivo da Europa, o cara é capitão, ele se perpetua ali, vai ser cada vez mais difícil tu tirar aquele cara dali. Entendeu?
Cara, esse é um ponto que eu concordo contigo, cara, mas eu evito falar isso aí porque isso é um pouco forte. Mas eu queria saber se você tem um ponto parecido com o meu, né? Se a gente olhar capacidades, eu acho que você vai pensar assim, capacidades de um zagueiro de ponta. Acho que você vai ter esse mesmo pensamento que eu. A gente pegar ali, colocação dos apoios, mentalidade zonal, capacidade de jogo físico, controle de profundidade... O que te incomoda mais nele? O que te incomoda mais o Romagnoli? Que você olha e fala assim, cara, não é possível que ele não consegue fazer isso.
Eu acho que ele é um zagueiro lento, eu vou falar lento, e muita gente vai dizer, o Romagnoli é lento? Vai dizer assim, porque ele é tido como um zagueiro rápido. Mas ele não é lento, inclusive eu falei dele numa live que eu fiz há pouco tempo atrás. Ele não é lento no sentido de aceleração, de deslocamento, de velocidade de deslocamento. Ele é lento para ler e decidir. Ele tem uma leitura tarde, ele tem uma decisão tarde, e quando ele decide, muitas vezes ele decide mal. Então, mas ele tem boas capacidades técnicas, ele tem boas capacidades físicas, como ele é lento e ele toma a decisão mais lentamente, digamos assim, né? Ou a decisão dele não é tão assertiva como deveria ser para o nível competitivo que a gente espera que o Milan esteja, isso sabota um pouco o jogo dele, joga o jogo dele para baixo. Eu costumo dizer que o Romagnoli e alguns outros jogadores do Milan ali são jogadores com potencialidades que nunca se tornaram capacidade. E é difícil dizer isso para um torcedor do Milan, né? Para o torcedor brasileiro do Milan. Porque eu estou dizendo para os caras, no fim das contas, eu estou dizendo para os caras, é mais ou menos isso que eu estou dizendo. Ó, os jogadores que tu acha bom hoje e que tu imagina que o Milan vai se reestruturar com eles, não são bons o suficiente. Ficou?
Compreendi. É, eu penso assim também. Eu, alguns jogos, inclusive, quando eu comecei, né, a estudar um pouco mais sobre futebol, inclusive comunidade Mestre da Análise, né, patrocinando aqui o nosso podcast, estou com o Mestre diretamente lá. Mas quando, quando a gente para e começa a olhar assim, tem uma visão mais crítica do jogo, né? É, a gente pega alguns jogadores que a gente pensa que são exemplos, né? E de determinada capacidade, a gente começa a observar eles de maneira individual. Eu penso assim, não sei porque se eu comecei, não faz muito tempo, faz pouco mais de um ano, começar a olhar o jogo de uma maneira mais de análise, mais de tentar entender os fenômenos que estão acontecendo. Só que eu não consigo analisar o jogo inteiro e, ao mesmo tempo, analisar o jogador individualmente, o que ele está fazendo, né? Então, normalmente eu faço uma pequena lista quando eu quero ver alguma coisa, alguma capacidade ou algum lateral, para me usar como exemplo de pegar tipo, uma listinha de capacidades para saber quem é diferenciado, quem não é e tal. Isso aí é por hobby mesmo. Você pega o Romagnoli, por exemplo, você começa a observar só ele. Eu acho que ele sabe o que ele tem que fazer, mas é exatamente o que você falou. A sensação que eu fico é que ele sabe o que ele tem que fazer, só que, ao mesmo tempo, ele não sabe o tempo exato daquilo que ele tem que fazer, e isso acaba atrapalhando ele um pouco na tomada de decisão, né? No momento de ir, no momento de parar, no momento que eu tenho que controlar a profundidade, com velocidade ou não, com agressividade ou não, no momento que eu tenho que fazer um jogo físico, no momento que eu tenho que fechar o baixo do adversário porque eu sou a única coisa entre ele e o gol, no momento que eu tenho que pressionar ou não. Não sei se você fica exatamente com esse pensamento, se não é não. Mesmo que ele sabe o que ele tem que fazer, mas a questão do tempo, né? Ele não tem exatamente o tempo exato daquilo que ele tem que fazer, ele não sabe exatamente o tempo, entende? Aí ele acaba se atrapalhando na tomada de decisão.
Tempo no futebol, tempo e espaço no futebol é tudo, né? A gente fala sobre exatamente. Isso. O Busquets é um jogador com movimentos rápidos, com grande capacidade de aceleração, mas é muito difícil roubar a bola do Busquets em primeira fase de construção do Barcelona. Por quê? Porque ele pensa muito antes, ele decide muito antes. Então, ter grandes capacidades físicas, como acho que até o Romagnoli tem, não significa dizer que você vai conseguir aplicar aquelas capacidades físicas no jogo. O jogo é um jogo prioritariamente de tomada de decisão. E eu acho que é essa percepção que falta hoje para quem avalia ou para quem toma as decisões no Milan em relação. Também tem a questão econômica, né? De não conseguir muitas vezes trazer um jogador que seja melhor. Eu financeiramente não tem condições. Mas.
Fechou com déficit de 150 milhões essa temporada, não sei se você viu.
Eu vi que fechou com déficit, mas eu não sabia o valor.
Foi a rapaziada do Brasil fez um artigo, foi 150 milhões de déficit.
Eu vi a manchete, né? Eu não cheguei a ler a matéria. Mas, enfim, pode ser um dos principais motivos que alguns jogadores ali acabam se perpetuando, né? Alguns jogadores são considerados, entre aspas, bons, e são bons jogadores, sim, mas não para o nível, para o Milan dar o salto, como eu estou dizendo. E a gente pode falar de alguns outros jogadores também que representam isso para mim um pouco, né? O Calhanoglu, o Romagnoli também é um pouco isso, o Theo também é um pouco isso. É um jogador que não fardava no Real Madrid e vem fazendo bons jogos no Milan, acredito eu também. Mas a ideia que a gente tem de lateral que faz o Milan dar o salto, que faz o Milan chegar no nível competitivo mais alto, é aquilo que o Theo entrega? Não sei. Calhar poderia até colocá-lo num contexto, né, com companhias melhores. Poderia, do ponto de vista hipotético, né?
Sim, talvez. Acho que o coletivo influencia muito no individual, né?
Total.
Ainda mais quando a gente fala de um técnico, desculpa, Rafa, te cortar, mas ainda mais quando a gente fala, só seguindo a linha de raciocínio, ainda mais quando a gente fala um técnico que também não está num nível acima para, por exemplo, ser um comandante de uma grande equipe que vai chegar nas quartas, até semifinais de Champions, igual você falou, né? É, o Pioli sempre foi tratado como mediano para baixo na Itália. Ele nunca teve esse status. Até me assustei quando o Milan contratou, porque eu tenho um negócio individual, não é raiva nem ódio do atleta, mas quando ele pega a Fiorentina, que era uma excelente equipe, né? Ele é uma decepção, cara, gigantesca com a Fiorentina. E a Fiorentina até brigou para não cair, se não me engano, quando ele estava lá. Então, tenho essa meio rixa com ele. Acho que boa parte da crítica na Itália é contando disso.
É, eu acho que o Milan, né, e para fechar o pacote de tudo isso, né, o Milan perdeu uma grande oportunidade, porque acho que um dos grandes méritos do Ragnik é a capacidade de olhar para o mercado e conseguir identificar no mercado jogadores com potencialidade para desenvolvimento e se tornem jogadores de primeira prateleira de fato. Ele fez um trabalho muito bom assim no Red Bull, né? E acho que isso é incontestável. E a gente perdeu o Milan, né? A gente perde a oportunidade de ter um cara com essa visão, com esse perfil organizacional dentro da estrutura do Milan. E, enfim, talvez tenha sido a oportunidade do salto do Milan, né? Pelo menos a oportunidade recente. O Milan dar o salto, o Milan voltar a ser o Milan que ele é. O Milan voltar a ser o Milan das glórias, de Champions, né? Assim, eu acho que o que mais me deixa triste, né, nesse contexto, é que não é que o Milan deixou de ser um time que disputava título em Champions League e na Itália para ser um time que vai competir num patamar um pouco mais abaixo. O Milan deixou de ser um time de disputar Champions na Itália para ser um time que nem classifica para Champions. Eu vou dar um exemplo que se calhar vai fazer sentido para vocês aí, para quem está ouvindo a gente. Quando a gente olha para o Arsenal, né, o Arsenal teve ali um momento nos anos 2000, né, no início dos anos 2000, que ganhou algumas ligas inglesas, né, algumas Premier Leagues, chegou em final de Champions em 2006. Só que quando o Arsenal caiu de patamar, quando ele não conseguiu mais repetir esse feito, ele continuou indo muitas vezes a Champions, ele continuou brigando muitas vezes pelas primeiras posições do campeonato inglês, mas que a gente tivesse a consciência que o Arsenal não seria mais uma equipe que brigaria de fato pelo título, que chegaria em fases profundas de Champions League. Mas era um time que ia chegar. O Milan deixou de ser um time de nível competitivo, de título, para nem classificar, nem brigar por título na Itália, sabe? Sim. Acho que essa curva para baixo tão acentuada que deixa o torcedor do Milan, quando ele olha para a história recente do clube, triste.
Não, sem dúvida. Eu que tenho um carinho pelo Milan, fico bem triste quando vejo algumas coisas. É, principalmente quando eu vejo... Muitas vezes o torcedor cai no papel da diretoria, cara, e a questão do momentismo. Mas eu acho que também, você não acha, Rafa, que tem uma questão de carência envolvida? Porque quando foi que o torcedor do Milan viu a equipe dele ficar o tempo que ficou invicto? Com o Pioli, por exemplo.
É exatamente esse o motivo pelo qual ele renovou, eu acho. E eu acho que esse é o engano.
É, porque se a gente for pegar, e agora vamos conectar aqui o resultado. Porque nós é analista, a gente conecta o resultado. Vamos pegar o 4x2 do Milan contra a Juventus. Foi um jogo para 4x2? Foi um jogo para 0x0. O Milan 2, Napoli 2. O Milan tem um pênalti discutível lá, que teve em cima do Bonaventura. Na hora que eu vi, eu achei muito pênalti, mas depois, revendo a imagem, eu fiquei meio na dúvida. Não sei, achei um lance meio interpretativo. Mas isso aí não vem a calhar também. O VAR deu umas vaciladas nessa temporada. Que foi um jogo onde o Milan no primeiro tempo foi muito mal, cara. Foi muito abaixo. O Ibrahimovic, que isso me incomoda demais, cara. Isso me dá um nervoso. O Ibrahimovic vindo até a base da jogada para a equipe conseguir articular, conseguir circular a bola em U, conseguir chegar em último terço em força com o Theo, ou tentar uma bola milagrosa lá com o Çalhanoğlu. Entende? Falta ainda, entende? Não é uma equipe que a gente olha e fala, essa equipe aqui vai brigar pela Champions na próxima temporada. E eu já falo, não vai. Pra mim, não vai. Continuar da maneira que tá, não vai brigar pela Champions, não vai brigar entre as quatro colocações na Itália. Eu não vejo, nem com uma possível queda da Juventus de rendimento, nem com uma possível queda da Roma de rendimento, eu não vejo o Milan fechando entre os quatro.
Eu acho que se não trouxer jogador, não trouxer... matéria-prima, digamos assim, não vai estar trazendo já algum, né? Trouxe o Tonali, trouxe o Brahim Dias, mas se não trouxer isso que faz realmente mudar o patamar do Milan, né? Cara, tem que olhar para o mercado com mais assertividade, cara. acho que o mercado do Milan é um mercado que, a gente olha para os últimos mercados do Milan, é um mercado que está sempre trazendo jogador que vai ser jogador de plantel, jogador de elenco, mas não está trazendo jogador que muda o patamar. Ah, mas o jogador que muda o patamar é caro. Será, cara, que é caro? Será que não tem jogador no mercado disponível que dá pro, que faz o Milan mudar de patamar? Faz, e eu acho que isso tem muito mais a ver com a nossa capacidade de mapear o mercado bem, né? Não estou dizendo que o Milan não mapeia o mercado bem, mas às vezes de fazer apostas, né? Vou falar o nome de um jogador aqui, e ele poderia ter ido para o Milan e foi para um competitivo, estou falando há anos atrás, né? Foi para um contexto competitivo diferente, né? E tá indo muito bem lá. Vou falar dois. O Immobile, por exemplo. Será que o Immobile não é um jogador que entregaria para o Milan 20, 25 gols por temporada? Ele vem entregando na Lazio. Será que o Diego Demi, o volante da Napoli, que veio do Red Bull para a Napoli, será que não dava para o Milan ter olhado para o mercado com esse tipo de cuidado para esse tipo de jogador? Entendeu? Então é sempre a aposta no jogador no nível financeiro, né? No patamar financeiro médio, e que o cara vai somar no plantel, ele vai ser importante, mas ele não vai alterar o patamar do clube, ele não vai alterar o patamar competitivo daquela equipe, né? O Samu, por exemplo, para falar um exemplo, é um jogador, é bom jogador, eu gosto de jogador. Mas não é um jogador que chega para alterar o patamar, e é isso que me incomoda no mercado do Milan. Eu vou resumir tudo isso com uma frase, acho que tu vai entender. O Milan hoje se tornou um clube tacanho, cara.
Sim, concordo.
E acho que é isso que me incomoda.
É, isso, você olhar, né, o Milan pré-2010, mesmo que não. Em algumas temporadas pode ter. Não pode ter diretamente brigado com o título, mas é aquilo que você falou, né? É, fechou entre as primeiras colocações, classificava para Champions. É, e isso ajuda muito o clube financeiramente, cara. Ajuda demais o clube financeiramente. Quando o clube consegue ir para Champions, ele tem mais direito de transmissão, ele vai ter mais jogos no estádio, pode cobrar um ingresso mais caro porque é outro patamar de jogo. Isso ajuda demais a equipe financeiramente e manter o Pioli. Quando a gente fala do Rangnick, né? E a gente não tá falando do Rangnick à toa, né? Se a gente pegar o Rangnick, jogadores, eu vou falar só um, só pra ter noção o patamar de cara tá. Jogador que passou no scout do Rangnick e hoje é primeira prateleira. Roberto Firmino. Um jogador que pra mim é único no que faz, sendo o falso 9 que é. Pra mim é único. A gente talvez nunca tenha visto um falso 9 tão completo como o Firmino. E é um cara que passou no scout do Rangnick e comprou
praticamente. Não é que a gente perdeu. Não é que a gente perdeu o profissional. A gente perdeu a capacidade desse profissional. Isso é o que mais. Que mais me incomoda, sabe? A gente não perdeu somente o Rangnick, o bom profissional que ele é. A gente perdeu a capacidade que ele tem de olhar para o mercado. Descobrir valores, de descobrir jogadores diferentes. Isso é o que mais me incomoda, sabe?
Não, sim, isso sem dúvida. É a capacidade que ele tem de olhar para aquele mercado que não é tão valorizado, mas que os jogadores não vão sair caro, porque é um mercado talvez menos conhecido na Europa, né, hipoteticamente. E pegar esse jogador e transformar ele num jogador de topo, revender, quem sabe, para o Milan seria muito bom. É, se ele encontra um novo Mané por aí, que hoje está no Liverpool, o Minamino, que ele encontrou, que hoje também está no Liverpool. Um Haaland, que passou lá no Salzburg, passou no scout dele também. Cara, assim, encontra um jogador desse, o Haaland.
Ele tem a visão de achar o diferente, sabe?
Isso que... Exatamente. Ele é mais que um técnico, né? Por isso que ele faz o papel de diretor técnico, e tinha até essa proposta para ele ser diretor e técnico do Milan. Eu lembro até hoje, quando parou as negociações, né? Era jogo do Milan contra o Sassuolo, e o Milan tava ganhando de 2-1, tinha um jogador do Sassuolo que tinha sido expulso, e começa a bombar a notícia da Alemanha que o Rangnick não ia mais vir pro Milan. Eu fiquei triste quando eu vi, falar real. Eu achei que era uma ótima oportunidade pro Milan.
Pois é. Mas esse episódio aqui do podcast tá muito triste, tá muito fúnebre. Acho que se a gente for tirar alguma coisa positiva, né? Já vou puxar por esse caminho.
Não, vamos falar coisa positiva, pelo amor de Deus.
Alguma coisa positiva do Milan, assim, nesses últimos anos, acho que na temporada, o Donnarumma é uma coisa que é um atleta que a gente tem que enaltecer, um goleiro de nível absurdo, absurdo. E o Milan tá conseguindo aí dar os méritos, né? Resistir às investidas que o Milan sofre, né? Para tirá-lo de lá, né? Recentemente agora o Chelsea, né? Antes o Real Madrid, se eu não tô enganado. Enfim. Então, isso é isso. De dar mérito, né, para isso. A forma como soube entender que o Ibrahimovic ainda tinha rendimento, ainda tinha desempenho para entregar e foi buscá-lo também, acho que também é interessante.
Acho que faltava, então, Rafa, o Ibrahimovic, né? Um cara que animicamente ele é muito forte, né, dentro do contexto de que o Milan tava, né? Um cara que, por exemplo, o Milan tava perdendo, é um cara que chega no vestiário, bate palma, grita, fala: vamos, vamos, vamos. Eu acho que o Milan faltava um pouco desse espírito aí, mas pode continuar sua linha de raciocínio.
Ele tem uma representatividade de vitória, ele tem uma representatividade de alguém que é grande, de alguém que muda o patamar. Por mais que ele não tenha mais o desempenho, mas ele tem a representatividade. Se olha para ele, você vê alguém campeão, um cara que de nível alto, um cara que está acostumado a ser grande, a ser bom. Então eu acho que. E ele trouxe isso para o Milan. E ele, além de tudo, né, como o nível competitivo da própria equipe não é tão alto assim, ele ainda entregou desempenho, né? Ele entregou gol, entregou assistência, entregou bons jogos.
Ele se tornou um pilar muito forte, né, de entrada de último terço, se você for analisar. A capacidade de... Ele ainda é meio... É porque ele perdeu muita massa, né? Ele perdeu muita agilidade. Mas ele ainda tem um apoio frontal que é diferencial de qualquer outro jogador no Milan.
É. Exato, ele tem a capacidade de finalizar com os dois pés, né? Com o pé do não dominante tão bem quanto dominante.
Jogo aéreo muito forte.
Jogo aéreo muito forte, ele tem um entendimento muito bom do espaço nas costas em cruzamento do lado oposto. Né? Então, quando ele tá do lado esquerdo, né? Ele tá no meio espaço do lado esquerdo, o cruzamento vem do lado direito. Ele faz muito movimento que a gente chama de. Na bola, na gíria da bola, o pessoal chama de falsa, né? Eu faço que vou buscar a tua frente e busco as tuas costas. Ele faz muito gol. Isso. De cabeça sem oposição, né? Ou seja, ele não faz o gol precisando disputar a bola no ar, ele faz o gol cabeceando sozinho. E. Porque é um atleta muito inteligente, um atleta experiente, um atleta que não tem medo de jogar, que não tem nervosismo, que não tem mentalidade pequena. É um atleta que tem. Que cheira a campo, cheira a vitória. E eu acho que isso é importante, sabe? E quando eu falo isso, eu não tô falando isso somente do ponto de vista de desempenho, né? Como a gente falou. Eu falo isso também do ponto de vista anímico, né? Do ponto de vista de mexer com o vestiário, disso que tu falou, dele bater palma quando o bicho tá pegando no intervalo, ele vai lá no intervalo e diz: ó, eu sou o Ibrahimovic, eu sou grande, já fui campeão nesse time, vamos jogar que aqui é o Milan, pô. Entendeu?
Exatamente. No último jogo treino que o Milan fez, o Paquetá fez até um golaço fazendo associação com ele, mas o Milan tava perdendo de 2-0, cara. De um time que eu nem lembro o nome, pra você ver qual que é a relevância da equipe, né? Ah, era jogo treino, ah, tinha reserva, pô, mas é o Milan, tá entendendo? Tem jogadores melhores. Era um time que eu nem lembro, tão relevante que era. Não tô falando no sentido pejorativo, claro, né? Mas a gente tá falando assim, em contrapartida do Milan. Não tô falando que o outro time não pode ser alguma coisa ou é nada, entendeu? Tô falando, se a gente olhar contra quem ele estava jogando. E o Ibrahimovic saiu no intervalo, batendo palma, gritando, chamando o Paquetá, Paquetá, vem cá. Porque teve até uma pequena confusão lá com o Paquetá, que o Uber foi dar uma cobrada nele no vestiário, ele parece não ter gostado, mas parece que tá tudo certo já. E é aquilo, né? É exatamente como você falou. Parou de ser uma equipe que busca grandes jogadores. Mas eu acho que, se a gente for falar, vai o Bennacer, por exemplo. Vou até pedir sua opinião. Mas o Bennacer, por exemplo, ele é um primeiro médio que o Milan não tinha no seu elenco, que chegou e tá agregando. E ele saiu do Empoli, que era uma equipe que caiu. Né? Então foi um negócio bom pro Milan. O Tonali, outro exemplo, pra mim, é um negócio pro Milan. Pela competitividade da Inter de Milão, recebeu a proposta do Manchester United, recebeu a proposta do Real Madrid um pouco antes, né? Mas é essa coisa, né? Fechou com o Milan. Ele quis ir pro Milan, inclusive é torcedor do Milan, né? Ele, desde pequeno, ele é torcedor.
Eu acho que tem ali também um aspecto emocional, emotivo, que é cada tá cada vez mais raro no futebol, né? Do Tonali ter fechado com o Milan por ser torcedor. Obviamente fez uma boa proposta financeira para ele, mas acho que isso deve ter pesado um pouco.
Ah, com certeza.
Sim.
Acho que até pelo tamanho do. Eu acho que ainda isso ainda acontece muito, principalmente saindo do mercado brasileiro para o europeu, o tamanho do clube influencia muito, né? Para onde ele vai. Não sei se tu.
Exatamente. Sim, concordo, faz muita diferença. Em relação ao Benassi, né, eu acho que é o jogador, assim, eu estava falando sobre jogadores que mudam o patamar, eu acho que, eu subi uma campanha agora no Twitter, hashtag por mais Benassi. Esse jogador que a gente quer ver no Milan, é um jogador que a gente entende, que a gente vê que ele entrando na equipe, ele causa um impacto e muda o patamar da equipe. Ele muda o desempenho da equipe quando ele tá jogando. E eu acho que, assim, foi muito acertado do Milan. Teve um dos méritos, né, que a gente tava falando, que a gente só tava criticando o Milan, direção e a forma como tá conduzindo as coisas, que a gente discorda na maior parte. Também dá
Sim.
os méritos, né? Acho que o olhar para o Benassi foi muito, muito acertado. Acho que a manutenção do Donnarumma foi muito acertada, né? A capacidade de manter ele, o entendimento do Ibrahimovic, uma figura muito além daquilo que é o desempenho em campo. Entrega desempenho em campo, mas é uma figura muito além do que aquilo que é o desempenho em campo, e o Milan precisava disso naquele momento. Alguns jogadores que eu acho que só o tempo vai dizer, que a gente tem que ter o um entendimento que são jogadores de transição, são bons jogadores, mas são jogadores de transição. Se a gente pensar no Milan competitivo a grande nível na Europa, não dá para pensar nesses jogadores como Tel, como Rebic, como Calhanoglu, minha opinião, tá? Pode ter gente que discorda de mim. São jogadores que eles são bons para o contexto de agora. Se a gente quiser que o Milan dê o salto, se calhar não podem fazer parte de um Milan que classifica e passa de fase e compete bem na Champions League. Só que ter esse entendimento, né? E aí eu acho que tem muito. O nosso alemão foi descartado, teria muito esse feeling. Eu tenho a sensação que ele teria muito esse feeling. O cara que olharia para isso com mais critério, né? Você dá, você não dá. Você dá, você não dá. Entendeu?
Entendi. Até a capacidade dele que ele tem de capacitar também, né? A gente tá falando muito como se o jogador tivesse vindo pro time dele só porque ele veio, subiu de patamar. Não, a capacidade que ele tem de colocar o jogador no contexto onde ele renda favoravelmente. Se a gente pegar, por exemplo, o Milan, você joga no banco do Milan, tá o Paquetá lá, que é um baita de um jogador pra mim, né? E o Pioli pega ele e coloca ele num contexto onde ele não rende tanto. Aí ele faz uma boa partida como fez contra a Roma, faz uma boa partida como faz contra o Spal. Aí ele joga contra a Juventus, não vai bem. Ele já tira do time, fica no banco. Aí depois coloca no mesmo contexto. Já viu que ele não foi bem ali, pô. Eu acho que vale a pena, sabe? Você pegar um dia, chamar o QC um pouco de canto. Pô, o Milan já tá bem e tal. Você chama o QC um pouco de canto, deixa ele descansando. Testa o Paquetá de uma maneira diferente, sabe? Não sei se você vai concordar comigo, provavelmente você vai, mas tenta colocar ele como um homem mais de que vai receber a bola e vai entregar pro Milan uma quebra de pressão, ou vai entregar um passe pro Ibrahimovic, por exemplo, fazer uma frontal para quebrar a segunda linha. Muito no Paquetá, principalmente ele mapeando muito o campo, né? Quebrando o pescoço, como você gosta de falar. E eu acho que no Milan falta um pouco disso, um jogador que tem essa capacidade de mapear o campo, inteligência para saber o domínio com o giro, para tentar quebrar um pouco dessa da pressão, principalmente em grandes jogos. Até por isso o Ibrahimovic vinha bastante na base da jogada. O Conte, que para mim não é um lateral base, mas ele ficava bastante ali para ajudar nessa etapa, né? E vai conseguir capacitar os jogadores que ele tem, né?
O Paquetá é um capítulo à parte nesse Milan, eu acho, né? Porque ele é um jogador que ele tem potencialidades únicas ali, né? Talvez só ele tenha. Mas ele também é um jogador que erra muito, né? É um jogador que tem uma margem de erro muito alta no, nos jogos. Então, ao mesmo
Sim.
tempo que ele entrega coisas que somente ele entrega, ele também erra demais. E isso depõe muito contra ele. Agora, o que eu acho é que a forma com a qual a entrada e saída dele no time foi tratada não é a forma que eu concordo, não é a melhor forma, na minha opinião. Então, pô, o cara é titular contra a Juventus. Aí no intervalo do outro jogo, ele nem joga, ele nem entra, cara. Eu acho isso me lembra um pouco, eu lembro muito do Ganso com o Sampaoli no Sevilha. É uma coisa que acontecia que ficava, enfim, para mim não faz muito sentido. O Ganso era titular no Sevilha com o Sampaoli, fazia gol no jogo, jogava os 90 minutos e no jogo seguinte não pegava nem relação, não era nem relacionado. Então, qual é o critério? O que é necessário fazer para continuar, para jogar, para ter minutos? Acho que é isso que o Paquetá precisa, assim. Ele precisa ter uma autocrítica e dizer que entender que ele muitas vezes vai precisar arriscar um pouquinho menos do que aquilo que ele arrisca, se conhecer mais como jogador para não tentar coisas que ele notoriamente não consegue desempenhar porque não tem a ver com o perfil, com a característica dele como jogador, e potencializar aquilo que ele tem de bom, porque aquilo que ele tem de bom é um nível muito alto. E aí, só que para ele conseguir entender esse processo, para ele conseguir transformar essa forma de jogar dele, ele tem que ter um ambiente favorável, ele tem que ter um ambiente que potencialize ele, né? Porque é isso que tu tá falando também. Que é o que o Pioli nunca fez. É o que o Pioli nunca conseguiu olhar para o Paquetá e entender que ele é um jogador diferente. Cara, esse é um jogador diferente, cara. Esse é um jogador que muitas vezes é camisa da seleção brasileira. Um jogador que tem capacidades aqui que tu não tem nenhum outro jogador no teu time que tem também. Qual jogador no teu time, olha, pensa no Milan hoje, qual jogador no teu time que consegue ser um segundo médio, um médio que baixa para construir e ao mesmo tempo consegue ser um centroavante? Consegue ser um segundo atacante, se tu precisar. O Paquetá, quando ele chegou no Milan com o Gattuso, jogava de segundo atacante.
Jogou, eu não sei se, vez, se... Como segundo atacante, se... terceiro médio até, em jogos mais que ele precisava mais do Paquetá na construção, né? Ele descia bastante.
Pra... Exato. Então, tu tem que entender, eu acho que falta pro Pioli entender que o Paquetá é único. E aí ele precisa, e o jogador quando é diferente, o jogador quando é único, assim como o Paquetá, tem que tratar diferente, na minha opinião. E tu não pode ser a palmatória do mundo, né, como dizia minha mãe. Tem que entender em determinada medida que, pô, tu vai precisar dar uma margem maior de erro para ele, para que ele não erre mais lá na frente. Vai precisar que ele tenha mais confiança para executar algumas coisas, para que ele não... Para que ele consiga, de fato, executar aquilo que ele se propõe a fazer, aquilo que é o jogo dele. A gente tem que entender que, se tu olhar para o teu time, tu não tem nenhum médio no Milan, só para pegar a posição dos médios. Que consegue ser médio, o que na Itália chama de mezzala, né? O Paquetá, ele consegue ser médio ala, ele consegue ser 10, ele consegue ser médio interior, ele consegue ser segundo médio, e se tu precisar, ele ainda faz segundo atacante. Digo mais, já jogou de centroavante no Flamengo algumas vezes, com o Rueda. Então... Qual é o jogador que te entrega essa capacidade? Qual é o jogador que te dá essa adaptação? Qual é o jogador que já jogou de extremo também no Flamengo, com o Carpegiani? Então, qual é o jogador que te dá essa variação? Não tem, cara. Não tem jogador no Milan que tenha isso, que entregue isso com bom nível, que entregue isso com capacidade, que entregue isso com nível de execução alto. E se tu não entender, né? Se você olhar para o Paquetá e achar que ele é um médio comum, que ele é um médio que vai fazer mais ou menos ali que os outros fazem, tu vai perder tudo aquilo que ele tem de potencial, que é exatamente isso que eu estou escrevendo.
Sim, concordo. Concordo, e eu acho que o Milan sentiu bastante a falta dele em alguns jogos, onde precisava aliviar um pouco a pressão do adversário, precisava colocar a bola mais no chão para jogar, precisava de alguém, né, que controlasse não vou falar como se o Paquetá fosse um Busquets, mas que controlasse o espaço de forma que gerasse para o seu time uma sensação mais de alívio. Que fizesse algum movimento de apoio que depois geraria numa baixada de bloco do adversário. Que seguraria uma bola e talvez tomasse uma falta para o seu time dar respirada. Principalmente contra a Roma, nos primeiros 20 minutos, quando a Roma começa a pressionar alto, aí depois vem a questão do cansaço, né, pós-pausa, que o Kessié, ele tem muita dificuldade. Eu vejo que o Kessié, ele quando o adversário está pressionando sobre ele sempre tenta ser seguro ou tenta fazer o jogo físico dele, e na maioria das vezes não acaba dando certo, o Milan não consegue progredir. E eu olhava e eu sentia a falta do Paquetá ali. E depois ele entra mais avançado, né, como meio atrás do Ibrahimovic.
Eu acho que Paquetá te dá isso que eu tô falando, né? Essa passar de jogar em posições diferentes. Só
Isso,
que aí.
até no mesmo jogo, né? Você não precisa necessariamente começar ele como segundo médio e ele vai jogar como segundo médio até o final. Até essa mobilidade que ele tem, a capacidade de jogar fora, a capacidade de jogar dentro, Essa é diferente, né? Esse é o ponto.
Falou o que eu ia falar, ou seja, ele é um jogador que tu vai conseguir alterar completamente teu sistema sem alterar ninguém na tua equipe, sem fazer uma alteração de fato. Consegue jogar, sair de um 4-2-3-1 para um 4-3-3 no tripé, alterando o lugar do Paquetá no campo. Isso é muito... Tu sai de um 4-4-2 jogando com dois avançados, com dois atacantes, 4-2-3-1 com um atacante com 10 nas costas do primeiro do ponto de lança, né, do centroavante. Simplesmente alterando o Paquetá de médio interior para extremo ou de extremo para segundo médio. E ele te dá isso, né? Ele te dá isso que tu falou. Muitas vezes tu tá num jogo que ele pede características diferentes, tem essas características diferentes, ou a capacidade de ocupação desses espaços diferentes no jogo, num único jogador. Ele é
falta bastante isso combinar, né? Essa capacidade de alterar o sistema para jogar. Muitas vezes o Milan jogava contra uma equipe que vai, por exemplo, marcava em um 4-4-2, como o Parma, e tinha muita dificuldade. Ou um 4-1-4-1, e não havia variação, né? Ficava tentando insistir naquilo, aí acabava com um jogo chato. Mas acho que faltou isso um pouco para o Milan. Acho que a entrada do Paquetá seria fundamental aí para esse ponto.
Exato. Para mim, ele é um jogador especial. Ele é um jogador especial, e sendo especial, ele precisa ser tratado como especial. Agora, se a avaliação que o Milan tem, né, direção, gerência de futebol, treinadores, é igual à minha, eu não sei. Mas o Milan pode estar perdendo um grande jogador. Perdendo não no sentido que vai perder porque vai vender, mas pode não estar aproveitando o potencial que ele tem, com falta de entendimento do jogo dele.
Sim, exatamente. E seria um jogador para aquilo que a gente falou, né? Um jogador para aumentar o patamar do clube. Para, quem sabe, no futuro você tentar disputar ali, pelo menos. Não, vaga da Champions aí já é pensar pequeno demais, né? Mas disputar ali, quem sabe, umas quartas de final de Champions.
Campeão italiano, pô.
Campeão italiano também, por que não, né? Um jogo, você
Jogador
tem um
que...
elenco que para aquele contexto é bom, para mim não é um elenco ruim. Você pode falar.
Jogador que pode te dar isso, pô. Um jogador que, se ele tiver na máxima capacidade dele, vai resolver jogos, pô.
Já mostrou isso, né? Não, não precisa provar nada. Ele já mostrou isso. Com o próprio Gattuso, o que o Gattuso falava dele, né? Inclusive, sempre elogiou muito ele, fazendo até comparações com o Kaká, né? Aí acredito até pela maneira como o Gattuso colocava o Paquetá em campo. Sempre muito elogiado e sempre agregou.
Exatamente. Exatamente. E eu acho que até que tem uma semelhança, assim, tem uma semelhança do ponto de vista, não do jogo em si, mas do ponto de vista de personalidade, sabe?
Sim, concordo.
Acho que de desempenho não sei, mas de personalidade acho que sim.
Você acompanha um pouco o Brian Dias, o Rafa? Quer saber você?
Complicado ele acompanhar o Brahim Dias é que o Brahim Dias não tem nem 30 jogos como profissional na carreira.
Tem não
Então,
30 jogos? Porra, eu pensei que ele tinha.
não. Acho que ele deve ter. Eu posso abrir aqui, mas ele deve ter, na média, uns 10 a 12 jogos no City, uns 10 a 12 jogos no Real Madrid, como profissional. Então, se calhar, pode ter 10 jogos numa temporada, 10 jogos em outra no Real Madrid, como profissional. Então, é complicado analisar um atleta que tem, sei lá, 3, 4 anos de profissional, já é um atleta que tem 21 anos, não é, ainda é um atleta jovem, mas não é um atleta tão jovem assim, que não conseguiu fazer ainda na carreira 40 jogos como profissional, 35 jogos como profissional. Então, esse jogador, nem ele se conhece ainda de fato. Entende o que eu tô querendo dizer?
Compreendo. O
Então,
máximo que eu vi dele
mas...
foi a partida que ele jogou contra o Real Sociedad. Você viu esse jogo? Da Copa do Rei?
Sim, vi sim.
Mas quando eu vi, eu achei que ele foi um pouco prejudicado pelo esquema do Real Madrid. Mas é isso mesmo que você falou. Eu não sabia que ele não tinha nem 30 jogos na carreira. Pensei que ele tinha mais.
Então entra o lado. É isso que eu estou dizendo, né? Esse podcast, enfim, eu estou aqui muito mais como falando muito mais como um torcedor, como alguém que gosta do clube, do que como um analista. Mas é inevitável nesse momento tratar como um analista, né? Quem é um jogador? Quem é esse jogador que tem 40 jogos como profissional? Então você pode identificar mais uma vez potencialidade, mas se essas potencialidades vão virar capacidades, não sei.
que o sintoma que eu observo, né, e aí, mais uma vez, sendo analista e não torcedor, é que o movimento que ele faz de sair do Real Madrid para o Milan cheira muito mais a flop do que um jogador que, de fato, vai ser um jogadoraço, entendeu?
Sim.
Então, é interessante investir nesse tipo de jogador? Eu acho que é interessante. É interessante dar oportunidade para esse jogador que tem potencialidade de se desenvolver e se tornar capacitado? Sim, eu acho que faz sentido. Mas também tem que ter a consciência de que, se ele ainda não se tornou um jogador, passando em contextos como Manchester City e Real Madrid, pode ser, não estou dizendo que é, pode ser que algum aspecto de desempenho, que impeça o desenvolvimento desse desempenho, exista ali, entendeu? Então, acho que faz sentido a contratação, acho que é legal, pode ser um bom nome para somar ao plantel. Não sei se é um jogador que chega para ser titular, mas somado a esse tipo de movimento do mercado, eu também gosto, principalmente no lugar onde o Milan se encontra hoje no cenário europeu, de contratações de jogadores que eles vêm de contexto competitivo mais baixo e que eles novos e que eles apresentem potencialidade para desenvolver em clubes grandes. E não mais isso do que um jogador que já bateu o clube grande e não deu certo. E não virou, digamos assim.
Ele tem características que faltam no Milan, né? O Brian Diaz. Acho que até por isso foi contratado. Falta um cara no Milan de um contra um pouco mais de colocar a bola em velocidade, partir para cima. Eu acho que é uma característica que falta no elenco, né?
O Leão é muito, muito inconstante, né? Não sei nem se ele renovou na para tempo aqui. Eu sinceramente não acompanhei, eu vi que ele ia sair, não sei se saiu.
Até onde eu vi, ele ia sair, mas não saiu ainda, não.
Mas é um jogador que também deu um prau muito forte, mas ele é muito inconstante, né? Eu acho que é outro jogador que poderia transformar suas potencialidades em capacidades. Mas, agora sim, eu vou dar um exemplo de um jogador que eu já falei aqui, que eu acho que faz muito sentido. Por exemplo, você pega um Diego Demme, né? Quanto é que a Napoli pagou no Diego Demme? Eu não tenho esse número.
Vai falando aí que agora. Eu vou pegar o dado. Vai falando aí que eu pego aqui.
Sei lá, uns 40, 45 milhões.
Acho que menos.
Esse é um jogador, pra mim, que muda o jogo, que muda o nível da equipe. Jogador que ele vem se firmando, ele vem jogando bem, vem provando que merece uma oportunidade num contexto, num nível competitivo mais alto.
Se eu falar o preço, você cai para trás, né? 12 milhões de euros.
Assim, então é esse olhar que falta para mim em relação ao Milan, ao mercado. E aí pode ser que... Ou seja, eu prefiro esse tipo de jogador que um jogador que já bateu no nível competitivo mais alto e não vingou. Eu sei que dê certo, acredito que vai, inclusive, tomara que dê. É muito mais... Eu vou fazer uma analogia que tu vai entender total agora. É muito mais fácil esse tipo de jogador se tornar um Bojan, entendeu? Porque o contrário. É muito mais fácil o Haaland acontecer, o Werner acontecer... Quando ter o jogador do nível competitivo, o Vardy acontecer, quando ter o jogador do nível competitivo mais baixo e dar a ele a chance de bater no nível competitivo mais alto.
Compreendi. É mais fácil. Vamos pegar o Benassa, né? É mais fácil você ter um Benassa vindo de um time competitivo mais baixo do que você ter um Benassa que bateu no City e não foi, bateu no Real Madrid e não foi.
Exatamente. É o perfil de jogador que eu acho que faz mais sentido pro Milan agora. Não tô dizendo que o Brahim Dias vai dar certo ou errado, não. Ele pode até dar certo.
Tomara que dê certo.
Eu acho que quando a gente olha pro mercado do Milan, eu gostaria de ver mais Tonalis, mais jogadores com esse perfil, entendeu?
Sim. Com certeza. E eu acho que o Tonali vai agregar demais, cara. Um cara que chega, eu acho que o Pioli pode até mudar a plataforma dele. Com a chegada do Tony.
Exato. E a gente não falou de um jogador que ele não é um jogador altíssimo nível, mas é um jogador. É bom jogador, né? Que é o Salamakerson.
Ah, sim. Ele é bom jogador.
O Belga lá.
Né? Teve pouco oportunidade.
Ele é bom jogador. Exato, ele é bom jogador, mas ele é um jogador que ser bom jogador, mas não. E é um jogador com esse perfil. Então, é um jogador que acho que vai ter até mais espaço agora nesse ano do Milan.
Ganhou uma concorrência, né? Que é o Brian Dias.
É uma concorrência, mas acho que dá os dois. Acho que...
Vai tirar o Hakan, o Rebić. Os caras terminaram com muita moral, né? Rebić terminou um dos artilheiros da equipe. É complicado você tirar um cara desse.
Acho que assim, quando eu falo que dá os dois, não no sentido que dá os dois titulares ao mesmo tempo, mas dá para jogar uma mesma temporada um ou outro, né? Jogar um, jogar outro, jogar eventualmente os dois também.
Entendi. Não. Caraca, foi muito legal, velho. Curti o papo. Acabou indo por uma parte mais um desabafo e um... Acho que eu vou colocar o título como Conversa Franca sobre o Milan. Acho que cairia bem.
Acho que, assim, eu não costumo, Wagner. Inclusive, eu não sei se isso é ruim ou se isso é bom pra ti. Se isso é um privilégio ou se isso é uma negatividade. Porque eu geralmente não costumo falar sobre o futebol de maneira pública, né? Como a gente tá fazendo aqui. Assim, como eu tô falando contigo agora, é a forma como falo com os meus amigos, por exemplo.
Sim.
Meus amigos pessoais.
Pra mim é excelente.
Porque eu tenho isso muito claro, de que a minha profissão, né, a forma como eu olho para o jogo, ela tem duas lentes, né? Eu gosto de fazer a analogia do óculos, né? O olho, ele é o mesmo, mas eu posso utilizar o óculos torcedor, posso utilizar o óculos do profissional. O olho vai ser sempre o mesmo, né? Mas a forma como o filtro com a qual eu vou olhar para aquilo muda, né? Então, eu aqui estou muito mais como um torcedor, como alguém que está criticando o jogador, por exemplo, que é uma coisa que eu não costumo fazer de jeito nenhum, do que criticando...
Esse lado eu não tinha visto ainda. Esse lado mais...
Criticando o projeto esportivo, dizendo o que eu acho de fato, né, que é aquilo que o torcedor gosta de fazer, do que analisando de maneira mais fria, analisando de maneira mais racional, digamos assim.
Bom, já deu uma hora aqui, Rafa, do podcast. Acho que a gente pode convidar de novo para falar mais assunto, falar sobre o Milan também, sobre a Inter, acho que seria interessante ver o olhar do torcedor do Milan sobre a Inter, né? Mas já deu mais de uma hora aqui. Sigam lá o Rafa no Instagram, rapaziada. Você tá vendo que o cara sabe demais do jogo, o cara que eu conheço que mais manja sobre o jogo, sem dúvida alguma. Como que é, Rafa? É rafael.marques.oliveira1, né?
Eu mudei o arroba, mudei segundo conselhos, mudei o arroba, que tava muito grande, agora tá rafa.scout.
Boa. Então, siga ele lá no Instagram, rapaziada. E vejam lá, inclusive, falar isso aqui, os posts dele sobre a comunidade Mestre da Análise, né? Quer fazer um rapidinho, quer fazer a propaganda aí, Rafa, enquanto eu bebo minha água aqui?
Posso fazer assim, a comunidade Mestres de Análise é um ambiente interativo, né, onde tem pessoas que querem melhorar a capacidade de análise de jogo. Tá fechada as vagas agora, só vão reabrir em outubro, mas quem quiser, a gente tem uma lista de espera, o pessoal no grupo sempre comunica também que quer entrar, e funciona da seguinte maneira, né, são três encontros semanais, três encontros entre aspas, né, é uma aula teórica, uma aula prática e uma live, né, o pessoal volta lá um tema e produz conteúdo sobre aquilo. A gente melhora a capacidade de leitura e interpretação do jogo, seja pelo motivo qual for, né? Aqui eu tô vestido numa roupa muito mais torcedor do que de analista, então os caras lá não deu para passar a minha visão do jogo mais como profissional mesmo, mas em determinada medida, né? Se você for nas minhas redes sociais, você vai conseguir ver ali o trabalho que a comunidade né? Aquilo que eu faço para a comunidade. Se fizer sentido para você, se tiver interesse, YouTube a gente tá aberto para te absorver. Beleza? Muito bom.
Eu tô lá, inclusive. Não é propaganda falsa, não. Eu tô lá, eu sei como acontece. Fala seu Twitter também, Rafa. Você posta os videozinhos lá.
Rafa Marques. Ó, meu nome é Rafael Marques Oliveira, não cabe no Twitter, é muito grande. E Rafa, por que tu não escolhe um sobrenome só? Porque eu não consigo, cara. Eu tenho que usar os dois. Então, Rafa Marques Olive. O-L-I-V, né? A abreviação do Oliveira.
Beleza, tranquilo, então. Siga lá a gente lá no Twitter, você que tá chegando, já não conhece a página, segue lá, @cautmatéria, no Instagram também. Hoje o Caio não tá aqui com a gente, mas eu vim representar a Cautmatéria como um todo. Rafa, muitíssimo obrigado, cara. Gostei muito dessa conversa. Foi além do que eu tava planejando e ficou muito bom. Não sei se você tem o mesmo pensamento.
Eu que agradeço, Wagner, o convite. Se vai poder um dia voltar também com outra postura, digamos assim, né? Falando de maneira mais analítica e menos passional, também vai ser interessante. Ao mesmo tempo que é uma felicidade falar do Milan, né? Falar do meu clube do coração aqui na Europa, também um sentimento de ter muita coisa para dizer, um desabafo, como tu falou.
Sim, interessante.
Bom, mas fica aqui o agradecimento e as portas abertas para a gente realizar mais coisas lá na frente.
O próximo podcast provavelmente vai ser com o Caio, né? O Caio Felipe, que é nosso parceiro, tá lá na comunidade Mestre de Análise também. Vai falar sobre a Juventus. Se você quer participar também, tá convidado.
É difícil falar da Juventus, porque eu vou falar como torcedor também, só que ao contrário. Com raiva. Mas pode ser. O Caio foi meu aluno de consultoria, cara. É um cara que sabe muito também do jogo.
Sabe demais.
E acho que vai agregar muito também.
A gente vai ver as duas primeiras rodadas aí do Campeonato Italiano. Aí eu vou chamar ele para bater um papo das primeiras impressões da Juventus. Se você quiser participar também, tá convidado. Aí dá
para falar bola,
de uma maneira mais analítica, né? Maneira mais profissional, digamos assim.
Pode ser, sim. É difícil, que eu vou querer xingar os caras.
É porque é um papo aqui, querendo ou não, Rafa, mais de descontrair mesmo, de dar risada, de falar realmente o que pensa, criticar o jogador, porque acredito que na posição onde eles estão, né, não tem um jogador que não é criticado. Então, é mais um papo de boteco, entre aspas, né?
E faz bem, cara, faz bem também. Assim, acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Como eu falei, os olhos são... Apesar que eu mudo os olhos são os mesmos, né? Então é impossível falar sobre o jogo e não falar também puxando para a área da análise. Por mais que eu fale de maneira passional, eu vou puxar um pouco ou pelo menos racionalizar a minha paixão a partir do ponto de vista da análise. Mas...
Bom, que cara,
é difícil. Exato. Mas é bom falar sobre o jogo assim também, é bom falar sobre o jogo de maneira mais leve, né? Não leve no sentido de que a gente não vai criticar, porque a gente criticou bastante. Mas leve Sim. No sentido de sem responsabilidade. Eu não sou, nesse momento aqui, eu não sou Rafael analista de desempenho, eu sou Rafael torcedor do Milan, sabe? Então eu me sinto mais livre para emitir a opinião que eu quiser, para falar besteira, se for o caso, para criticar o jogador que eu acho que não deve ser, enfim, para falar o que eu quiser, sacou?
Beleza. Então, pessoal, muito obrigado se você ouviu até aqui. Todos os avisos acho que já foram dados. Muito obrigado mais uma vez pelos meus seguidores. Rafael Marques, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado meu convite. Até uma próxima. Quer deixar mais algum aviso, Rafael? Mais alguma coisa?
Tá ótimo. Obrigado demais, cara.
Então, beleza. Então, tamo junto, então, Rafa. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Me siga a gente lá no Twitter para receber mais atualizações. Se você gostou do podcast, manda pro companheiro seu. Tamo junto. Obrigadão.